Seja muito bem-vindo ao nosso Hora de Orar, o nosso encontro de todas as tardes. Você tem a oportunidade de, logo na segunda-feira, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você já fez isso? Já falou com Deus? Se não, eu te convido, venha orar junto com a gente nesse momento todo especial. Melhor, antes tarde do que nunca, né? Se você ainda não teve um tempinho de abrir a Bíblia, tá no trânsito, tá na correria, pelo menos pense em Deus e concentre-se nesse estudo que vem por aí, aqui no Hora de Orar. 5:02, hora de Brasília, a gente continua aqui na Voz da Esperança. Você que acompanhou a Rose no Revista Novo Tempo, agora fica com a gente nesse estudo. Lembrando que o professor Ailton Santana sempre estuda a Bíblia junto com a gente. Hoje ele não está, mas deixou um estudo preparado pra gente. E a gente sempre começa com uma boa oração. Você que está ouvindo a nossa programação pode interagir também. 12981510081. Esse é o nosso WhatsApp e você pode sentir-se em casa para participar com a gente. Vale lembrar que tem o nosso e-mail também, orar@novotempo.com. Rose Andrade, boa tarde.
Oi, Ale, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Como é que você está, Rose?
Estou melhor agora, sempre começando o programa Hora de Orar, com essa felicidade que a gente sente de saber que estamos orando um pelos outros. Oi, oi, querido ouvinte, tá tudo bem com você? Tudo certinho? Tô por aqui através do WhatsApp, como a Lê disse, código 12981510081, e vamos estudar a Bíblia mais uma vez em mais este encontro do programa Hora de Orar.
Ok, e a gente sempre começa com uma oração. O professor Ailton Santana gravou também essa prece pra gente meditar e falar com Deus.
Eu peço a você, se puder, feche os seus olhos, oremos juntos ao Senhor. Mais uma vez, nosso Deus e Pai, elevamos a Ti a nossa fraca e humilde voz, mas cremos ela não se perde no tempo nem no espaço, mas ela alcança o Teu trono, chega até os Teus ouvidos, e o que nós pedimos e suplicamos ao Senhor é que o Senhor derrame sobre nós o Seu bom Espírito. Que Ele nos ilumine, Ele é o autor das Sagradas Escrituras, para que no estudo desse tema possamos aprender, possamos compreender a Tua revelação a respeito da pessoa do Teu Filho amado. Nós Te imploramos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Muito bem. Às vezes surgem algumas questões e a palavra de Deus ela sempre traz as respostas para as nossas questões, para as nossas dúvidas, temores, anseios. E uma das questões que chegou aqui e que nesse instante eu quero estudar com você é sobre a pessoa de Cristo quando ele veio aqui neste mundo. Quando Jesus veio a este mundo, ele nasceu, ele viveu entre nós. O livro de João, no capítulo 1, verso 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus também diz que o Filho de Deus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. A família de Jesus aqui na terra, como ela era constituída? Teve Jesus irmãos e irmãs? Teve Jesus uma família, pai, mãe? Como foi a vida de Cristo? A Bíblia traz a resposta. Quando nós lemos o livro de Marcos, no capítulo 6, verso 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Marcos 6,3 foi a nossa leitura, e a partir deste texto nós podemos tirar algumas conclusões. Não é este o carpinteiro? Portanto, Jesus, ele exerceu a profissão de carpinteiro. Carpinteiro era como se fosse um pedreiro no tempo de Cristo, porque as casas não eram de construção como nós conhecemos, mas sim casas, eu digo assim, construídas com concreto, com cimento, mas boa parte delas eram construídas de madeira, com lonas. Em razão disso, quando nós afirmamos que Jesus era carpinteiro, nós queremos dizer que ele construía edificações, que ele construía móveis, que ele fazia cadeira, que ele fazia mesa, que ele fazia camas. Em razão disso, nós entendemos que, por se tratar de uma profissão que ele aprendeu do seu pai, Jesus foi, aqui fala, filho de Maria, e também a Bíblia diz que o seu pai se chamava José, e que ele era também carpinteiro. Portanto, Jesus aprendeu esse ofício de seu pai. No caso, seu pai não biológico, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, Maria doou para o Filho de Deus o seu óvulo, mas não houve relação, não houve intimidade entre José e Maria. A Bíblia diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Nós lemos isso no livro de Isaías. Isaías, ao afirmar que a Virgem conceberia, portanto, ele está trazendo aqui uma importante informação de que Jesus não foi gerado de como nós, seres humanos, somos gerados. Não houve conjunção carnal para que o Filho de Deus fosse concebido. Portanto, ele era... eu leio Isaías capítulo 7, verso 14: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, Maria, ela não teve conjunção carnal com José para que Jesus fosse gerado. Jesus era, portanto, filho de Maria, filho de Deus, e no caso José era o seu padrasto. Entendemos que ele assumiu a paternidade ali de Jesus, mas ele mesmo sabia. Inclusive, os evangelhos dizem, Mateus e Lucas, que ele entendia que muito provavelmente seria acusado de alguma coisa, e como ele não quis, antes dele ter conjunção com ela, ele achou por bem se afastar, para que ela não fosse acusada de ter tido intimidade com ele no período de noivado, já que eles não haviam se casado ainda, eles eram apenas namorados ou noivos, tinham um compromisso, mas não haviam ainda se casado. Aí o anjo Gabriel aparece e fala: José, não se afaste, porque esta que foi gerado, o que está gerado nela é fruto do Espírito Santo, você deverá assumir. Então ele acaba assumindo a paternidade. Mas veja, quando diz aqui: não é este o carpinteiro, entendemos que ele trabalhava com pregos, que ele trabalhava com madeira. Olha que coisa! Jesus, desde pequeno, ajudava ali seu padrasto, José, na carpintaria, e trabalhava com os instrumentos que seriam usados para por fim a sua vida. Já desde pequeno, ele já tinha contato com madeira e pregos, que seriam os instrumentos com os quais, martelos, pregos, madeira, nos quais ele daria o sacrifício, no qual ele seria ali pendurado na cruz. Quando Jesus foi pendurado na cruz, os instrumentos utilizados para lhe perfurarem os pés, para lhe perfurarem as mãos, eram instrumentos que desde a sua meninice, desde a sua juventude, ele conhecia muito bem. Que coisa, Ele teve contato com esses materiais, como se ele estivesse já percebendo o que haveria de acontecer com ele quando fosse pendurado na cruz. Esse texto também diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Nos indicam que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos. E aqui fala: não vive entre nós suas irmãs? Então Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e 2 irmãs. Agora, você prestou atenção que no texto não menciona José. Ao que tudo indica, Lucas 3:23 diz: cerca de 30 anos tinha Jesus ao começar o seu ministério. Durante este período, o seu pai José, o seu padrasto José, já havia falecido. Por essa razão é mencionada somente Maria. E nós não vemos dos 12 anos até os 30, depois nenhuma menção do pai de Jesus. Portanto, não sabemos quando, mas em algum momento antes dele começar o seu ministério, José veio a falecer. Isso fica mais dedicado ainda, mais claro, quando nós entendemos que Jesus na cruz, em João 19, versos 26 e 27, quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo amado, disse a ela: mulher, este é o seu filho. E disse a João: eis aí, esta é a sua mãe. Veja, Jesus deixou, portanto, que João tomasse conta de Maria, com certeza, porque ela estava sozinha, né? Mas perceba que Jesus não pediu que nenhum de seus irmãos, nem a Tiago, nem a José, nem Judas e nem a Simão, que cuidasse de sua mãe. E isso nos leva a tirar algumas conclusões, de que muito provavelmente, e a maioria dos teólogos crê assim, que estes irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, deviam ser, na realidade, seus irmãos apenas por parte de pai, mas não irmãos naturais, filhos de Maria. Ao que tudo indica, Jesus só teve Maria, como filho Jesus. Porque, caso contrário, ele teria pedido a um desses irmãos dele que cuidasse de Maria. Então, nós deduzimos por estes textos, as informações que temos, é que Jesus, ele é filho de Maria. Com relação a isso, não há dúvida. Lucas capítulo 2, 22 a 24 diz: passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na lei: um par de rolinhas ou um par de pombinhos, se for pessoa pobre. Levíticos 12, 6 também fala isso. Bem, então nós entendemos, se Jesus era o primogênito de Maria, e se os outros fossem filhos de Maria, por isso que nós falamos que não eram filhos de Maria, Jesus, como primogênito, ele poderia ter dito aos irmãos para eles tomarem conta de Maria. Se ele pediu para um estranho tomar conta de Maria, muito provavelmente é porque os outros não teriam essa obrigação, por não serem filhos legítimos. Então, o que nos leva a crer que, muito provavelmente, já que Jesus era o filho primogênito de Maria, mas não fala que ele era o filho primogênito de José, então nós entendemos que ele era o filho primogênito de Maria, primeiro filho de Maria, ela era virgem, não tinha tido outros. Então ela pôde ir lá e fazer o sacrifício, né? E o que nos leva a crer também que muito provavelmente Maria ficou aos cuidados de Jesus depois da morte de seu pai, e agora que ele vai morrer na cruz, ele encarrega uma outra pessoa para cuidar dela, porque os outros irmãos de Jesus seriam filhos apenas de José. José seria muito mais velho que Maria e provavelmente viúvo. E isso nos leva à conclusão de que, por esta razão, José morreu antes, por esta razão, ele já tinha filhos, por esta razão, nenhum deles foi incumbido de cuidar de Maria. Mas Jesus pediu a uma pessoa estranha, no caso João, para cuidar de Maria. Você conseguiu entender? Jesus, portanto, tinha irmãos e tinha irmãs por parte de José, mas não por parte de Maria. Alguns afirmam: ah, então José e Maria, eles não tiveram intimidade? A Bíblia nos leva a crer que sim, que eles tiveram intimidade. Porque em Mateus capítulo 1, verso 24 e 25, fala: despertado José do sono, fez como o anjo havia lhe ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu até que ela desse à luz ao filho, que lhe deu o nome de Jesus. O texto, muito claro, diz que não a conheceu até que deu à luz a um filho. Portanto, ele respeitou a virgindade de Maria até que Jesus nasceu. E depois que Jesus nasceu, José teve intimidade com Maria. Porém, agora, por alguma razão, ela não mais concebeu, ela não mais teve filhos. Porque senão a Bíblia diz, contudo, não diria, contudo, não a conheceu até que. Entendeu? Então, essa expressão conhecer na Bíblia envolve intimidade. Se você for ali para o livro de Gênesis, capítulo 4, verso 1, lá diz: conheceu Adão sua esposa Eva, e ela concebeu e deu à luz a um varão que chamou Caim. Portanto, conhecer na Bíblia quer dizer ter intimidade. Portanto, a Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz, para que se cumprisse a profecia também: eis que a virgem conceberá. Então, Maria continuou virgem até o nascimento de Jesus. Né? Após o nascimento de Jesus, aí ela passou a ter uma vida normal com José. E viveram durante algum tempo, até que José veio a falecer. E aí Jesus a recebe como filho, ele como primogênito de Maria, vai cuidar dela. E depois ele coloca ali a incumbência de João, o caçulinha dos discípulos, cuidar de Maria, porque ele haveria de morrer. Quando a última menção de Maria na Bíblia, a gente vê no livro de Atos, no capítulo 1, eu quero ler com você, capítulo 1, aqui diz assim: depois dos 40 dias, né, que Jesus esteve aqui, ele reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras, e ali ele se despede dos discípulos, dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado ao céu, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, para a cidade. Ali eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde estavam reunidos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, dele. Veja que o texto, o último texto a mencionar Maria na Bíblia é Atos dos Apóstolos 1:14. Menciona ela estando reunida junto com os discípulos, junto com os irmãos de Cristo, junto com Pedro, Tiago, João, André, né? Estavam ali os irmãos de Jesus. Entendemos que eles estavam reunidos, eles se despediram também de Jesus, eles também viram Jesus, a Maria também viu o seu filho sendo elevado ao céu. E a última vez que a Bíblia menciona Maria aqui no Novo Testamento. Depois ela não mais é mencionada. Portanto, ela gerou a Jesus na sua virgindade. Ela foi ao templo e ofereceu Jesus ali, pequenininho. Jesus foi circuncidado com 8 dias. Depois ela volta quando Jesus tem 40 dias e faz ali o sacrifício de 2 rolinhas, né? Depois, quando Jesus tem 12 anos, Maria é mencionada novamente. E depois nós vemos a menção de Jesus junto com ali na beira da cruz, certo? Ali João, ele encarrega de que ele cuide de Maria. E depois a gente vê a última menção aqui, Jesus sendo elevado aos céus e sendo trazido ali também os seus irmãos para se despedirem deles, irmãos carnais de Jesus por parte ali, irmãos carnais, eu digo irmãos, irmãos por parte de José, né? Deixa eu corrigir, irmãos por parte de José estavam ali reunidos se despedindo de Jesus. Então fica assim atestado a família de Jesus aqui na terra. Ele teve a mãe Maria, ele foi gerado do Espírito Santo, Jesus teve como padrasto a José, ele exerceu a mesma profissão que seu padrasto José, de carpinteiro. Ele, por parte de pai, teve 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, e ele cuidou de Maria. E quando ele, depois da morte de José, e agora ele, antes de voltar para o céu, pediu que João cuidasse dela. E veja que os irmãos, por parte ali do padrasto, estavam ali, mas ele pediu que um estranho cuidasse dela. Portanto, era uma prova de que não eram irmãos que tinham a obrigação de cuidar de Maria, já que Maria teve apenas a Jesus. Fica assim esclarecido essa dúvida de um ouvinte. Que Deus nos ajude a entendermos cada vez mais a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.